Ele que é médico ortopedista, é associado da Anrigues e está por telefone ao vivo com a gente. Dr. Carlos Francisco, muito bom dia, tudo bem?
Muito bom dia, uma satisfação conversar com você. E ainda mais ouvindo essa chamada sobre uma sexta-feira linda, porque realmente muito mais importante do que o clima é o astral que a gente pode transmitir para os outros.
Bacana, doutor, concordo contigo. Falando sobre essa preocupação, né, dos médicos em relação a esse uso indiscriminado, ainda não tem regras, né, de utilização, e as pessoas por isso acabam usando o tal do patinete elétrico em qualquer lugar, não só mais nos parques. Qual é a preocupação, doutor?
O que vem acontecendo é que, apesar do patinete elétrico em si não ser uma novidade, o uso dele como um meio de transporte, isso sim, com certeza, é uma novidade, que foi implantado em Porto Alegre ainda em um período de teste. As pessoas têm aderido a essa novidade, além de ser divertido, realmente ele pode acelerar o deslocamento de um ponto a outro, para algumas pessoas que trabalham nas regiões onde esse patinete está disponível, né? Só que com isso, tem algumas dúvidas que surgiram e eventualmente alguns acidentes. Você pode pegar o patinete e andar com ele, por exemplo, na calçada. E na calçada a gente sabe que a preferência do pedestre tem crianças, às vezes, descuidada. E a responsabilidade, então, de quem está pilotando o patinete é muito maior. O ideal seria a circulação nas chamadas ciclovias, porque ali naquele ponto a gente vai ter basicamente bicicleta e patinete. Mas também tem a circulação do patinete, que a gente tem visto bastante na cidade, nas ruas, né, nas vias de circulação automotiva. E nesse tipo de circunstância, o patinete acaba por se tornar eventualmente vítima. Além disso, a gente tem algumas outras situações, como muito bem colocaste, que é a falta de regulação ou regulamentação, em que, por exemplo, existe uma sugestão das empresas. Aqui em Porto Alegre, a gente tem duas empresas que colocaram serviço à disposição, que é a Green e a Yellow. Ambas sugerem o uso de capacete, mas elas não disponibilizam o uso de capacete. Então, fica aquela questão, assim, a pessoa tem que levar o capacete de casa, tem que ter esse dispositivo, pode usar sem capacete, apesar da recomendação. A outra recomendação, que seja para pessoas acima de 18 anos, mas na prática, a gente vê pessoas abaixo dessa idade já usando, certamente com autorização ou com a liberação pelo aplicativo de algum familiar ou amigo que tem acima da idade. E, eventualmente, até pessoas andando em dois, um adulto e uma criança em cima do patinete. Então, realmente, esse assunto tem que entrar em discussão, até para uma questão de conscientização, porque como ele tem impulsão própria, ele é elétrico, a gente sabe que ele atinge uma velocidade que pode ser perigosa. E os traumas têm acontecido, fratura de punho, queda com trauma craniano mesmo. É necessário um cuidado especial. Ainda acrescentando, a gente está num mês em que se aborda isso com muita força. É o mês maio amarelo. É um período que a gente se dedica à prevenção de acidentes. E a Sociedade Gaúcha de Ortopedia também está tendo uma participação importante, não só na questão do patinete elétrico, mas como nos acidentes em geral que a gente vê, tanto com idosos, que eventualmente tem que ter algumas mudanças dos hábitos na sua casa, tirar tapete, veículos automotores, motocicletas, bicicletas, enfim. O trauma é uma epidemia que atinge as pessoas na sua idade produtiva. Então a sociedade tem que estar com uma atenção especial para isso.
Claro, doutor Carlos, quero aproveitar a sua expertise também na sua área médica, porque a gente tem visto aqui algumas coisas que são do tempo moderno, né? Por exemplo, é uma evolução da bicicleta, né? A bicicleta, a gente sabe que é preciso fazer a força com as pernas, tem todo um movimento corporal que gera equilíbrio, coisa e tal. Também tem riscos, mas há um regramento de onde se anda e quais os equipamentos que são necessários para utilizá-lo de maneira segura. O patinete veio com força, sem um regramento, então não se sabe direito o que se usa para proteger, se usa caneleira, se usa alguma coisa nos joelhos, joelhos ou não, e tem dois formatos, aquele formato que é aquele mais do trânsito, que tem um guidão, né, e tem o outro que é totalmente suspenso, né, que chegou no Brasil até utilizado pelas forças de segurança, que era para ser um policiamento nos parques, nas praias, na orla marítima, e virou febre entre os jovens. Então, eu queria lhe perguntar sobre essa rapidez, por exemplo, de que adolescentes, crianças e adolescentes usam, em especial aquele sem nenhum guidão, ele é suspenso, exige mais equilíbrio, sem antes nunca ter feito nenhum outro exercício, por exemplo, de aprender a andar de bicicleta ou outros equipamentos que exigiam muito mais do corpo. Isso também pode impactar não só nas quedas, mas numa, digamos assim, falta de habilidade, desenvolvimento de estrutura óssea e muscular?
Olha, esse tipo de circunstância, sem dúvida, a gente está associado com risco. Isso estaria no caminho até do que eu diria assim, o esporte radical. Então, quando a gente pega alguém que se dedica a esporte radical, essa pessoa, ela tem uma aptidão para esse tipo de atividade, ela vai gradualmente desenvolvendo as suas qualificações, usa equipamento de proteção. Então, se você for num parque e for olhar alguém, alguns amigos que estão andando de skate, eles estão com cotoveleira, estão com joelheira, capacete. Claro que não todos, mas existe uma cultura de ter proteção, porque eles sabem que, junto com a diversão, é necessário proteção. Como o patinete, especialmente esse patinete que não tem uma direção para a gente se segurar, ele é utilizado para lazer e ele acaba submetendo a pessoa a um risco um pouco maior, né? Eu, por exemplo, agora estou com um paciente que eu estou tratando uma fratura de punho porque caiu pilotando um hoverboard. Hoverboard é uma espécie de skate que a pessoa sobe em cima e ele anda sozinho e vai fazendo o equilíbrio automaticamente. É uma coisa nova, é divertido, mas o risco anda junto, isso aí é inevitável.
Entendi.
Desculpe, quanto à questão assim, do desenvolvimento osteomuscular, a gente imagina que isso já é um tipo de equipamento para pessoas maiores, né? Nessa linha, assim, que a gente vê que realmente pode trazer complicações osteomusculares, formação óssea, são os andadores de criança pequena. Então, muitas vezes, e os pais, obviamente, eu sou pai, tenho dois filhos, o que mais alegra a gente é ver as crianças se desenvolvendo, e quando a gente vê as crianças caminhando, a gente fica feliz. Só que nessa ânsia, alguns pais às vezes compram aqueles andadores que a criancinha que ainda não tem o organismo pronto para caminhar consegue ficar em pé e se locomover pela casa caminhando com o filho do andador. Nessa situação especificamente, sem dúvida, há uma alteração no desenvolvimento. E algumas vezes a gente vê depois, quando a criança está um pouco maior, alterações ósseas em decorrência do uso inadvertido de um andador para criança, né?
Tá certo. Doutor Carlos, muito bem explicado. Quero agradecer muito a sua presença no programa. É utilidade pública, viu? Um forte abraço, um bom final de semana.
Muito obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição. Até a próxima.
Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.